discutir. Essa conversa me interessa. Não tenha pressa e escute. Essa conversa me interessa.
Alô, amigos da Rádio Dos Rocks, o programa Conversa que Interessa, na sua edição de número 135. O show não pode parar, né? Então, apesar da faringite, vamos aqui em frente. Vamos conversar hoje com a doutora Eleonora Salgado Tavares, que é farmacêutica bioquímica, trabalha aqui no Hospital Alberto Barqui, que faz parte da Sociedade da Assistência ao Cego. Tudo bem, doutora Eleonora?
Tudo bem, Paulo. Eu estou muito feliz por ter sido convidada a participar desse programa. E gostaria de dizer que estou à disposição.
Gosto muito de ouvir essa frase do meu entrevistado. Vamos explorar bastante. Doutora Leonora, ano passado, na Semana Social da Pessoa Cega, a senhora proferiu uma palestra sobre hipertensão arterial, sobre diabetes, né? Então já começo fazendo algumas perguntas. Por exemplo, uma pessoa pode adquirir diabetes através do consumo diário de açúcares ou tem que ter uma disponibilidade genética?
Esses dois fatores que ocasionam a pessoa a adquirir uma diabetes. O genético, né, já vem no seu código genético essa predisposição a adquirir a doença. Como também através de uma alimentação não regulada, né, uma alimentação sem controle. E com muito excesso de açúcar, porque o açúcar não vem só de coisas doces. Ele é a base do carboidrato, então são muitos os alimentos que contêm esse carboidrato, que ao serem metabolizados no organismo, produz a glicose.
Meu Deus, pizza, macarronada, tudo isso está proibido. Não é só chocolate, né? Não é só... Outra questão que eu achei interessante foi com relação a você mensurar a sua pressão, que não devemos fazê-lo logo após a alimentação. Às vezes você, depois da alimentação, vai ver sua pressão e está um pouco alterada. Como é que funciona isso aí? Qual é o melhor horário? O que é que pode garantir a pessoa que aquele resultado está mais próximo do correto?
O melhor horário que a gente deve verificar a pressão, primeiro, é porque você deve estar no momento de o organismo tranquilo. Né, ao chegar num momento de agitação, você não deve, porque, consequentemente, essa pressão vai estar alterada. Após o almoço, a quantidade de cloreto de sódio que a gente ingere faz com que pode ocasionar um aumento que não é o real. É um aumento em decorrência da alimentação. Então, seria necessário que você verificasse a pressão antes ou depois de 2 horas. Mas o mais importante, numa verificação da pressão arterial, é você estar tranquilo, o paciente, ao chegar, ele tem um momento para ele se tranquilizar, e após isso a gente verifica.
Sabemos que com o passar dos anos, né, a pessoa vai envelhecendo, e pode haver algumas alterações na sua pressão arterial. Ou não? O ideal seria que a pessoa mantivesse durante toda a sua vida aquele nível... Qual é o nível que está hoje, aceito pelos médicos, doutora Eleonora?
O normal é 12 por 8, né? 12 por 8, a pressão arterial. Porém, isso aqui é o normal, mas existe o normal aceitável, que também pode ser uma pressão menor. Como eu tenho como exemplo a minha pessoa, que eu tenho uma pressão normal de 10 por 6. Esse é o meu normal. Como também acima de 12 por 8, para algumas pessoas é considerada normal, sem risco de uma hipertensão. Mas o que se recomenda? Se você está no seu momento de tranquilidade, sem aquele estresse, que é raro, né, na nossa sociedade, e você permanece com a pressão acima do normal estabelecido pela Sociedade de Saúde, que é 12 por 8, que você procure um cardiologista para fazer suas avaliações, né? E com isso ter a certeza de que essa alteração no valor normal não vai ter como consequência uma hipertensão.
Lembrando que pode haver algum problema com o tensiômetro, né? Que não esteja bem aferido, então não se preocupem tanto. Doutora Eleonora, queria que a senhora falasse um pouquinho para a gente sobre o seu trabalho lá no Hospital Alberto Baqui, que faz parte aqui da Sociedade de Assistência aos Cegos.
Eu já estou aqui na instituição, na Sociedade de Assistência aos Cegos, vou fazer 15 anos de atuação aqui no Hospital Alberto Baquite Júnior. O nosso trabalho, né, eu digo assim, o nosso trabalho, porque nós somos uma equipe, e eu faço parte dessa equipe, dos profissionais que compõem o Hospital Alberto Baquite Júnior, eu me sinto assim, muito gratificada em fazer parte dessa equipe, porque nós temos como objetivo restituir a visão das pessoas que, porventura, precisam da nossa assistência profissional. E eu tenho um trabalho voltado para a orientação dos pacientes no pós-operatório. Né? A gente orienta, tem uma assistência farmacêutica no sentido de que orientamos o que utilizar, a medicação a utilizar, tempo e a importância desse pós-operatório. Eu fico também responsável pela manutenção de todos os insumos farmacêuticos, de todos os medicamentos que são utilizados na cirurgia, como também nos exames e nas consultas da clínica Ieda Baquite, que também faz parte da Sociedade de Assistência aos Cegos. Tenho toda a responsabilidade na organização do controle dos medicamentos, que tem um controle perante a vigilância sanitária. Então, é um trabalho gratificante aqui no Instituto, porque a gente sabe que o que estamos fazendo vai retornar para os jovens, para as crianças que precisam dessa instituição, porque o Hospital Alberto Baquite é um dos setores que mantém a instituição. Então, ao paciente, ao optar em fazer uma cirurgia no Hospital Alberto Baquite Júnior, ele está não só recuperando a sua saúde, né, no caso, a sua saúde ocular, como também ele está contribuindo para manter essa instituição que tanto benefício faz à pessoa cega.
E é gratificante também observar, né, que o hospital é um hospital bem montado, bem higienizado, né, bem diferente dos hospitais públicos e de alguns hospitais também particulares que nós conhecemos. Então, realmente está de parabéns a equipe toda. Doutora Eleonora, recentemente eu tomei uma medicação para minha visão e lá constava no vidro prazo de validade novembro de 2006. Aí eu pergunto à senhora, quanto tempo ainda nós temos de garantia que a gente pode usar essa medicação? Supor que faltasse aí 10 comprimidos, 15 comprimidos, a pessoa poderia continuar tomando sem preocupação?
Olha, Paulo, essa resposta eu acho assim muito delicada. Existe um grupo de profissionais que dão uma faixa etária além da validade. Eu não faço parte desse grupo, né? Se você está numa situação em que você não tem como comprar a medicação, você tem que pesar o risco-benefício. Você tem que ver o risco que você vai correr não usando aquela medicação, mesmo tendo... sendo uma medicação que talvez não vá surtir o efeito eficaz e necessário para restituir a sua saúde. Então, eu prefiro não dizer assim, tempo. Eu prefiro dizer o seguinte, venceu, nós não usamos. Agora, se você precisa usar, mesmo estando vencido, você usa o mínimo possível e providencia o mais rápido possível a compra do novo. Eu acho que isso aí é uma coisa mais prudente, até porque se a medicação venceu, ele está todo comprometido à eficácia da substância que você está acreditando que vai surtir o efeito para restituir a sua saúde. Então, eu não recomendo a medicação vencida. Eu prefiro assim, que você venceu, não use.
Sem esquecer de onde você deixa essa medicação, né? Em local...
Como você disse, Paulo, existe esse risco do acondicionamento da medicação. Existem medicações que têm que ser acondicionadas sobre refrigeração e que a gente, às vezes, não tem esse cuidado de refrigerar. Não pode estar exposto ao sol, né, raios solares, e entra nas brechas da janela, do local onde você está, o sol, e sem você nem perceber, ele está se expondo aos raios solares. Então, tudo isso vai alterar a composição e a eficácia do medicamento. Então, para servir de alerta, venceu, não usem.
Outro dia, uma amiga minha fez uma consulta com a medicina alternativa, através da Iris. Vamos até pautar, Paulinho, uma matéria sobre isso mais adiante. E ela recebeu uma medicação natural, certo? Mas sem nenhum tipo de prospecto, sem nenhuma bula, enfim. É normal isso, a gente adquirir medicações naturais que não tem explicando nada sobre as substâncias que estão sendo utilizadas?
Olha, o nosso país, ele é um país riquíssimo em plantas medicinais. Muito pouco explorado por nós, brasileiros. Mas os outros países, eles estão de olho na nossa biodiversidade. Isso que você perguntou é uma coisa que não deve ser feito, porque uma planta, para ela ser um fitoterápico, que é uma planta que vai ser utilizada como terapêutica, né? Para ele ser utilizado, ele precisa de todo um estudo da farmacodinâmica, da farmacocinética, da farmatoxicologia, né? Que é a toxicologia que vai indicar se aquela substância tem um efeito tóxico e qual vai ser a dose que ele passa a ser tóxico. Então, o ideal é que, ao receber uma medicação natural, que ela seja indicada como usar, se vai ser, se é uma raiz, se é através de um chá, se é através de um insumo, do mesmo jeito se é folha, se são as flores que são utilizadas nessa planta medicinal. Então, todas essas recomendações são importantes, como também para que ela vai servir. Isso faz com que a gente tenha mais credibilidade. E, novamente, eu venho fazer outro alerta. Nós precisamos estudar melhor a nossa biodiversidade, porque o nosso país é um país riquíssimo em plantas medicinais e muito pouco explorado por nós.
Existe uma dúvida que certamente deve estar passando na cabeça de algum dos nossos ouvintes, é com relação aos medicamentos genéricos. São medicamentos mais baratos. Isso significa o quê? Que eles são menos eficazes, que eles têm outras substâncias, enfim. A senhora poderia explicar para a gente como é que funciona essa questão?
Olha, um medicamento genérico é confundido com um medicamento similar. O medicamento similar, assim como o genérico, ele tem a mesma composição na bula. A mesma composição, a mesma concentração. O que é que difere um medicamento genérico de um medicamento similar? O medicamento genérico, quando um laboratório quer padronizar ele perante o Ministério da Saúde, ele sendo um medicamento genérico, ele tem que comprovar que a quantidade de substância ativa daquele medicamento é semelhante a uma medicação de marca. Então, existe aquele medicamento que está conceituado, que tem uma boa eficácia. Então, ele faz todo um estudo. Esse estudo é denominado bioequivalência. Comprovando a concentração, a farmacodinâmica, todo um processo em que é feito, que garante que ele é eficaz tanto quanto o medicamento de marca. Isso é que difere o genérico do similar, porque o similar ele não entrou com a sua documentação perante o Ministério da Saúde para comprovar essa eficácia e essa concentração da substância que está em questão. Então, todo medicamento genérico, sempre corrijo as pessoas, porque as pessoas acham que o medicamento genérico não é eficaz. E ele é eficaz. E ele é comprovada a sua eficácia perante o Ministério da Saúde. Certo? Então, eu queria assim, deixar claro que se você compra um medicamento genérico com um preço bem mais em conta de um medicamento de marca, esse medicamento, ele tem a credibilidade, você está ganhando pela eficácia e pelo preço.
Doutora Eleonora, enquanto a senhora estava falando, eu estava pensando aqui nos medicamentos manipulados. Inclusive, um que está muito na nossa moda, não sei se eu posso citar nomes aqui, deixa eu consultar aqui o departamento jurídico, mas de qualquer maneira eu vou falar. Para retinose pigmentar, enfim, para as generações retinianas, que é o palmitato de retinol. Alguma coisa, acho que bem antes da própria vitamina A, enquanto industrializada por completo, né? Como é que se dá essa questão de manipulação? quem pode fazer isso, enfim, as quantidades, tudo pode ser manipulado ou não. O paciente pode criar uma fórmula e pedir para o farmacêutico manipular essa fórmula.
O farmacêutico, ele é o profissional indicado para fazer a manipulação de um medicamento. Você perguntou se o paciente pode criar uma fórmula. Para o farmacêutico fazer a medicação, né, a fórmula, que tem que ter uma prescrição. E essa prescrição é dada pelos profissionais médicos. Eles prescrevem que medicamento ele quer que seja feito, que substâncias ele quer que compunham essa medicação e as concentrações de cada substância. Então, só mediante uma prescrição médica é que o paciente se dirige a uma farmácia de manipulação, e nessa farmácia ele vai ao profissional e é fabricado esse medicamento, né? Então, todo medicamento, ele tem que ter prazo de validade, tem que ter lote, tem que ter o responsável, para que que aquele medicamento vai servir e a sua composição. Essa composição vai justamente ter as concentrações, o que está prescrito no que o médico solicitou. Então, a importância de você procurar uma farmácia de manipulação de qualidade, de referência, que você veja que está legalizada perante a Vigilância Sanitária, que é o órgão responsável por fiscalizar hospitais, farmácias, clínicas. Então, é importante que a pessoa, ao procurar, ela saiba que tem que procurar um local de qualidade para ele não ser lesado tanto na sua saúde como no seu bolso.
E para a gente não lesar os pacientes que estão esperando por a senhora lá no hospital, para a gente concluir a nossa conversa, eu vou fazer uma pergunta que possa ter alguém aí que está nos ouvindo que esteja com essa dor, né, para a senhora indicar uma medicação para ela, ok? Qual é o melhor remédio para dor de cotovelo?
Gente, é o seguinte, dor de cotovelo é uma coisa muito assim delicada, né? Uma dor muito delicada. O que eu tenho para dizer é o seguinte, que a gente tem que, em primeiro lugar, se amar, né? A gente só consegue amar o próximo se a gente se amar, se a gente procurar ver dentro de nós a importância que nós temos, o valor da pérola preciosa que cada um é. Então, essa dor de cotovelo vai passar quando, ao você ver que uma pessoa não te valorizou, você não perdeu o seu valor. Muitas vezes eu chego para as pessoas e digo assim, olha, se alguém não te quer ou se não deu certo algo para ti, não foi tu que perdeu, foi as pessoas que perderam a oportunidade de estar diante de uma grande pessoa. E eu gostaria de finalizar aqui agradecendo o convite do Paulo, me disponibilizando a, sempre que possível, sempre que vocês quiserem alguma orientação, alguma opinião, eu estou à disposição. E parabenizar aos colegas farmacêuticos pelo Dia do Farmacêutico, que foi dia 20 de janeiro. Que Deus continue a abençoar esses colegas e que eles continuem desempenhando as suas funções com sabedoria, responsabilidade e a serviço do próximo. Muitas vezes, durante a nossa caminhada, a gente pensa que não valeu a pena, mas tudo vale a pena. Que nós somos responsáveis na construção de um mundo melhor. E temos dentro de nós e nas nossas mãos a maneira de fazer com que esse mundo realmente seja melhor. Só depende de cada um. O hoje é considerado um presente e precisamos acreditar que podemos. Obrigada.
E não esqueçam que a nossa melhor farmácia está com a gente mesmo. Que é isso que a senhora está falando, né? O pensamento, enfim. Que o seu cérebro é capaz de produzir tudo que você necessita. Nós agradecemos profundamente, doutora Leonora. Cada vez mais ficamos impressionados com os profissionais da SAC que nós trazemos aqui para esta conversa. É pessoas que demonstram, além da sua capacidade técnica, essa grande capacidade humana, né? Essa coisa que faz parte dos profissionais que formam esta casa. Talvez um dos grandes segredos dos nossos 64 anos de sucesso. Então agradecemos a Paulinha também. ao Alexandre Almeida e à Sociedade das Ciências dos Cegos e à sua audiência. Até o próximo Conversa que Interessa.